Muito bom dia na rede, são 9h01 e nós já estamos aqui com a diretora Gislaine, diretora da Escola Estadual Fernando Melo Viana. Bom dia, diretora, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rede FM. É um prazer estar aqui com vocês.
Segunda vez, né?
Sim.
A primeira vez, foi a primeira vez, inclusive, de entrevista, acho que foi uns 3 meses atrás, mais ou menos.
Não, foi no primeiro semestre.
Foi no primeiro semestre?
Foi, nossa, foi, passou rápido.
Passou rapidinho.
É.
Aí a gente teve, chegamos aí no final do ano, hoje é dia 30 de dezembro. E como é que foi esse ano, hein? Como é que foi esse ano?
Pois é, Ricardo. É, antes de iniciar a minha fala e responder a sua questão, eu gostaria de fazer umas ressalvas, alguns agradecimentos aqui, que eu acho importante. Primeiro, quero registrar o meu agradecimento à Rede FM, ao espaço que está sendo aberto para alcançar melhor a comunidade de um modo geral. Quero agradecer demais os funcionários e professores da escola, toda a minha equipe da Escola Estadual Fernando Melo Viana, porque nós conseguimos alcançar as metas e os resultados propostos pela secretaria em 100%. Quero agradecer de modo muito especial ao prefeito Mico e ao vice-prefeito Fernandinho nas demandas lá da escola. Imediatamente fui atendida em tudo o que precisei. E eu acho importante destacar essa parceria com a Prefeitura Municipal na pessoa deles. Quero agradecer muito à Secretaria Municipal de Educação e à Escola Municipal Durval de Souza Furtado, SEMEI, a APAI. Nós procuramos trabalhar sempre em parceria, porque somos a educação.
Sim,
né? Falamos, pensamos pela educação, então acho importante registrar o agradecimento nesse momento aqui, onde eu consigo alcançar muita gente. E quero, de modo muito especial, registrar o meu agradecimento a duas funcionárias da escola, que são a Gilmara e a Gilsara. Elas são minhas irmãs e, coincidentemente, são supervisoras da escola também. E nessa reta final... Na escola, o final do ano da escola, ele é muito tenso. A gente tem que correr atrás dos alunos para alcançar os resultados. E a gente não para um minuto. E elas, como a cidade pequena, todo mundo sabe, elas tiveram perdas muito grandes.
Pois é.
E em nenhum momento elas deixaram o profissional delas ser abalado. Elas foram fundamentais no encerramento do ano. E eu quero agradecer especialmente às duas. Pelo trabalho, pelo empenho, pelo profissionalismo que elas tiveram nessa reta final junto com a gente lá na escola.
Você sabe que ninguém controla a vida, né, Gislaine? A vida, ela segue o seu livre curso. O máximo que a gente pode fazer é tentar de uma maneira mais correta ter boas escolhas para ter bons resultados, mas... Não depende de nós, né? Muitas coisas. E no caso específico aí das suas irmãs, a gente acompanhou, viu notícia e aconteceu primeiro a partida do nosso Daniel Porroyal, que eu conheci, foi meu vizinho ali em cima, inclusive no dia até fiz aqui uma pequena homenagem. E a gente ficou triste e tudo mais. Depois aconteceu a situação da Gilmara, né? Bom, até o momento eu não havia ligado os pontos, que é uma que vocês eram todas irmãs e tudo mais. Eu falei, meu Deus, mas que coisa. Não foi fácil, né?
Sim, pra mas na graça toda, de Deus, né? A gente vai vencendo, a gente vai seguindo em frente, porque apesar da perda, a gente sabe que a vida continua. E nós temos entes queridos e amigos que precisam que a gente continue a caminhada. Mas por isso eu quis registrar esse agradecimento especial a elas.
Parabéns a elas.
Pelo profissionalismo em que elas tiveram junto comigo. Porque as supervisoras trabalham diretamente com o diretor da escola.
Sim.
Né? São os braços do diretor da escola. E elas foram fundamentais. E respondendo a sua questão, foi um ano muito trabalhoso para nós da educação. Né? Eu falo da educação porque é a área onde eu atuo.
Sim, sim.
Foi um ano de muito desafio, porque foi uma continuação de 2020. Na escola, na rede estadual, nós fizemos um ciclo. O 2020 não acabou. Nós fizemos uma continuação de 2020 e 21. Na verdade, foi um ciclo. E nós vencemos, né? Graças a Deus, com muito trabalho, com muito esforço, com muito apoio dessas pessoas que eu citei, né, anteriormente. Mas assim, eu vim para deixar bons resultados, para dar boas notícias para a comunidade de Minduri, comunidade escolar, Por isso eu fiz questão de vir aqui. Só para você ter uma ideia, dos 360 alunos que nós temos no ensino fundamental e médio, somente 4 ficaram para trás.
Olha só.
E assim, eu acho importante destacar o número. Nós nos empenhamos, fomos atrás, pedimos ajuda do conselho, fomos, conversamos com o pai, com a mãe, com o próprio aluno, mas realmente eles não quiseram, vamos dizer assim, seguir o percurso. Mas de um modo geral, o nosso resultado foi excelente.
Eu lembro que na nossa primeira conversa, você falou sobre a questão de toda essa logística das aulas online, aí uns não tinham computador e nem nada, tinha que levar a lição, buscar a lição na escola, não foi... Já não é fácil estudar em tempos normais, né? Não é nada fácil, tem que haver um esforço e tudo mais. Mas nesses dois últimos anos relativo aí à questão da pandemia, foi mais esforçado ainda, né?
Sim, sim. No nosso caso, foi o desafio mesmo que eu te disse. A maioria dos nossos alunos receberam material impresso. Eles justificaram que não tinham meios de acesso, celulares compatíveis com os arquivos, não tinham internet, não tinham computador. Então, 96% dos alunos da nossa escola receberam material impresso.
Sim.
Na boa parte das vezes, eles receberam em casa. Nós levamos o material até a casa do aluno. Nenhum aluno ficou sem acesso ao material. Por isso eu registrei a parceria da Secretaria Municipal, porque a Prefeitura cedeu o transporte para a gente ir na zona rural. Nós levamos o material, nós buscamos o material para realmente garantir o direito ao acesso e à aprendizagem para todos os alunos.
Ou seja, aí do outro lado, quem tinha que cumprir a parte era o aluno e se esforçar para fazer as lições.
Sim, sim. E aí agora no final do ano foi o desafio em que eu registrei, né, do trabalho das supervisoras. A gente chama de busca ativa. E aí aqueles meninos que estavam com pendência na devolução do material, nós tivemos que ir atrás. E aí nós fomos, batemos na porta mesmo para garantir que todo mundo tivesse sucesso. E aí somente 4 ficaram para trás. Por isso eu registrei. O resultado da escola, 360.
360?
Então eu acho que é um número bastante significativo. O empenho dos alunos e nosso foi grande. Sim. Bem, um percentual bem pequeno.
Bem baixo.
Mas foi árduo. Não foi fácil, não. Mas vencemos. Eu acho que o importante é isso, né?
Com certeza.
Quando você vai, batalha, batalha, e no final você vê o resultado, aí vale a pena. Valeu todo o esforço.
Com certeza.
Né? E quero também deixar aqui o convite, a chamada para os alunos que querem retomar os estudos. Ano que vem nós vamos continuar com a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. As matrículas estarão abertas logo em janeiro. Então é importante aí que quem quer retomar o estudo volte, né, a secretaria da escola com seus documentos e garanta a sua vaga. Ainda dá tempo.
E conta com a gente para divulgar.
Eu agradeço muito. Nosso ano letivo em 2022, se Deus quiser, começa dia 7 de fevereiro.
7 de fevereiro.
Isso. Só não sei dizer ainda, né? Nós não podemos prever ainda se será remoto ou presencial, porque nós não estamos aí no controle da pandemia, né? Mas dia 7 de fevereiro.
E também
a gente
não depende
começa.
De vocês, né?
Sim.
Tudo vem da Secretaria de Educação.
Sim, no
né?
nosso caso, Secretaria Estadual de Educação do governo Romeu Zema. Não, Belo Horizonte.
Direto de Belo Horizonte. Tudo que vai acontecer.
Isso. A Secretaria Estadual em Belo Horizonte, na pessoa da Júlia Santana, que é a nossa secretária, ela passa as orientações para a Superintendência de Caxambu, que repassa para nós.
Repassa para vocês.
Isso, e nós seguimos rigorosamente as resoluções e normativas do Estado.
Então, pessoal, é até importante essa pergunta aqui e a resposta da diretora, porque você que é pai de aluno, principalmente, tem que saber que nenhuma decisão pode ser tomada pelo simples entendimento do diretor ou do professor da escola. Eles têm que seguir regras e normas que vêm da secretaria lá direto de Belo Horizonte. Então, se Belo Horizonte falar assim, agora não vai ter mais aula presencial, agora vai ter aula presencial, então essa decisão vem de cima para baixo, tem que ser cumprida, né?
Sim, é o que aconteceu conosco agora no final do ano. Nós tivemos uma determinação da Secretaria Estadual para retomar as aulas presenciais dia 3 de novembro. Foi um susto, toda a equipe da escola foi pega de surpresa, assim como pais e alunos.
Sim.
E foi um desafio essa reta final de um mês aí. Nós tivemos problemas com frequência, nem todos os alunos...
Nem todo mundo foi, né?
Nem todo mundo foi, embora fosse obrigatório. Mas todos os alunos já tinham... A boa parte do ano já estava garantida, uma vez que o ano é dividido em 4 bimestres na escola e 3 bimestres e meio já estavam cumpridos, em frequência que é a carga horária que a gente chama, e no aproveitamento. Então, assim, a maioria dos alunos já havia garantido a aprovação nesse período em que eles estudaram. Mas ainda assim, né, deu certo.
Deu certo.
Deu certo. Nós fechamos aí dia 17 de dezembro.
Ah, tá aí. Parabéns aí. Parabéns para os alunos que se esforçaram. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito importante na formação aí do cidadão, né? Na formação do cidadão, a gente não tem como não lembrar. Sempre que eu converso com um professor, eu lembro da minha época de escola. A gente tinha outra cabeça lá atrás, né? A gente amadurece hoje e pensa diferente. As reclamações recorrentes dos professores com a minha mãe eram sempre o seguinte: o seu filho fala demais. Ele conversa muito na escola. Eu acho que já estava dando sinais da profissão lá atrás, né? Nem sabia.
Sim, sim. Sim, uma característica de um bom comunicador, né?
Desde criança.
Mas os problemas, eu já estou há quase 30 anos na área da educação. E os problemas são sempre os mesmos.
É, né?
Sim, nós temos os mesmos problemas sociais, econômicos e no chão da escola mesmo, continuamos com os mesmos problemas. Só que hoje, na geração que nós estamos hoje, nessa tecnologia avançada que nós estamos, a escola tem tido um grande desafio, porque a dificuldade que nós temos de acompanhar essa tecnologia. A gente costuma dizer na escola que a gente ainda é quadri-giz.
Quadri-giz.
Né? Que é aquele quadro negro, aquela lousa com giz, o pozinho de giz branco. A gente ainda, até 2019, vamos dizer assim, antes da pandemia, a gente mantinha isso dentro da escola. E com a chegada do celular, da internet, era um desafio muito grande. A gente trazer o celular para a escola como ferramenta de trabalho. Daí veio a pandemia. Nós fomos obrigados a utilizar as tecnologias a nosso favor, como ferramenta de trabalho. E elas vieram para ficar. Aí agora, o nosso desafio é manter essa tecnologia dentro da escola, mas de uma maneira favorável, como ferramenta de trabalho mesmo.
Sim.
Agora, o menino, ele tem muita distração, né?
Exatamente.
A internet, os próprios mecanismos que a internet oferece ali, eles são mais distrativos do que os que a gente oferece na escola, que é o conhecimento, é o ler e escrever. Então, o nosso desafio de hoje é esse: fazer o menino aprender a ler e escrever, e tendo como aliada a tecnologia. E ela veio para ficar. Daqui a pouco eu vou falar de um projeto do governo sobre uma doação de celular, e aí a gente entende que realmente veio para ficar.
É, realmente é uma equação aí que tem que ser resolvida, né? Hoje, por exemplo, o aluno pode levar o celular para a sala de aula? Não, né?
Até então, não. Até
não,
antes da pandemia,
não podia.
A gente até liberava para uso pedagógico.
Certo.
Uma pesquisa ali no Google, dentro da sala, sobre a orientação do professor, o uso da calculadora, que é um instrumento que tem dentro do celular. Agora, a partir da pandemia, nós entendemos que o celular veio para ficar e vai ser liberado na sala de aula.
Sim. Desde que o aluno utilize ali para o estudo.
Sim,
né?
Sim. Aí é o que eu te chamo a atenção para o nosso desafio. O aluno precisa entender que ele vai poder levar o celular para a sala de aula. Sim. Mas em que momento ele vai utilizar? Como ele vai utilizar essa ferramenta lá dentro da sala? Aí será o nosso desafio.
Exatamente.
Mas a gente tem que abrir a cabeça, né, Ricardo? Tá com a mente aberta, que é preciso. É importante.
Ah, de repente, a possibilidade de hoje, por exemplo, hoje todo mundo tem os aplicativos no celular, de repente cria-se um aplicativo da escola, subdivide-se nas salas, e aí de repente o professor vai trazer um conteúdo que os alunos daquela sala vão ter dentro do aplicativo, e eles vão conseguir fazer os exercícios por ali.
Sim,
lá.
Eu já vou comentar sobre esse aplicativo que o Estado já tem, daqui a pouco nós vamos entrar nessa pauta aí.
Muito bem, estamos conversando aqui. Você que está em Minduri, quiser comentar, mandar pergunta, fica à vontade. Nosso WhatsApp é o DDD 35 999 70 0955. A gente está conversando com a diretora Gislaine da Escola Estadual Fernando Melo Viana, trazendo para a gente aí um panorama de como foi 2021. Ela também vai falar dos projetos para 2022 e tudo mais aí, trazendo um verdadeiro resumo de tudo, né? Bom, então tem essa questão aí dos resultados, A escola parece que também tem algumas obras que foram concluídas, né, nesse ano.
Sim, na verdade elas estão em andamento.
Estão em andamento.
Nós temos uma obra importante, que é a obra da quadra poliesportiva. Quando eu assumi a gestão da escola em 2016, a obra estava parada. E eu consegui retomar a obra com a ajuda de alguns amigos muito importantes. Uhum. Se você me der licença, claro, eu gostaria de citar, claro, o nome deles aqui. Claro. Através do Edinho Moura, uhum, que na época era secretário de Estado do governo Pimentel. Então, o Edinho Moura, junto com o deputado Ulisses Gomes e o deputado Dair Cunha, foram fundamentais na retomada dessa obra. Na época, eu recorri a eles, eu consegui o apoio deles na liberação dos recursos necessários e aí nós demos um avanço na obra. Uhum. Ela parou devido à pandemia.
Sim.
A escola fechou e aí eu estou registrando aqui que a obra será retomada agora em janeiro, se Deus quiser, na reta, uhum, final. E logo, logo nós vamos inaugurar a tão sonhada quadra poliesportiva da nossa escola.
Deve faltar pouquinha coisa,
sim,
né?
Sim, falta só o piso.
Olha só.
Né? E o recurso já está liberado, o processo de licitação já está aberto. Então, em breve, quero dar essa boa notícia aos alunos e à comunidade. Nós estaremos aí com a inauguração da obra, se Deus quiser.
Aí, bacana para a galera.
Graças ao
o
apoio desses amigos aí.
Sim, sim.
Que é importante,
tem,
né?
Que correr atrás.
E também temos lá uma obra também em andamento, que é a reforma do telhado e um reforço estrutural que foi necessário realizar num bloco lá da escola. Isso foi uma determinação do governo estadual. De tempos em tempos, há a visita de um engenheiro no espaço escolar. Em 2019, o engenheiro do estado veio na nossa escola. Uhum. Ele detectou alguns pontos falhos e imediatamente o governo liberou o recurso no final de 2019.
Uhum.
A obra só está sendo executada agora porque a escola esteve fechada por conta,
sim,
da pandemia. Mas também estamos em fase final e em breve nós vamos entregar a obra aí para a segurança, né, dos funcionários e alunos.
Muito bem.
Quero destacar também o recurso liberado pela Secretaria Estadual, né, através do empenho lá da direção da escola, do meu empenho.
Uhum.
Nós conseguimos revitalizar a fachada principal da escola, com a pintura do muro, uhum, a identificação da logo da escola. Importante destacar isso.
Sim, né? Claro.
É um trabalho assim de correr atrás mesmo e deixar a escola bonita e bem acabada para atendimento de todos, né?
Sim, com certeza. Eu fui lá na escola outro dia, inclusive, vi lá muito bem organizado. Fui lá na secretaria para fazer a matrícula da criança que no ano que vem vai para lá.
E será bem atendida e bem recebida,
com
viu?
Com certeza.
Se Deus quiser.
Com certeza. A gente vai acompanhando aí o crescimento agora, né? Vai pro... Peraí, deixa eu ver se eu vou lembrar. Sexto ano, quinta série? Como é que
é? A antiga quinta série.
Sim, né?
Sexto ano corresponde à antiga quinta série. E aí ele vai cursar do sexto ao nono ano, que são os anos finais do ensino fundamental.
É isso aí. A gente precisa fazer um intervalo e na sequência a gente volta, tá bom? Você que está nos ouvindo, pessoal, fiquem com a gente, batendo esse papo bacana aqui com a diretora Gislaine, trazendo aí um resumo dos acontecimentos na escola, o que está sendo feito, o que vai ser feito, tem projetos que estão em andamento, projetos que vão iniciar e tudo mais. Depois do intervalo a gente está de volta aqui no Rede News.